Saudações, amigos e leitores do Bazar Pop, e agora, ouvintes do Bazar Pop. Estamos aqui no primeiro podcast, o primeiro podcast do Bazar Pop, e hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante. Condensa, qual é o assunto?
Imagem e estilo.
Vamos falar sobre imagem e estilo. Estou aqui, eu, Art Vanderlyn, que vocês vão ver que vou ser chamado de vez em quando de Ricardo, que na verdade é meu nome verdadeiro. A Condensa também vai ser chamada de Bárbara, porque na verdade é o nome verdadeiro da... Estamos aqui com Carmen Martins, que é consultora de imagem e estilo. Carmen, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação, sobre como você começou a trabalhar com isso.
Oi, tudo bem? Obrigada, né, pelo convite. Enfim, eu sempre gostei de moda. A minha relação com moda e vestuário, na verdade, vem já desde os meus 19 anos. Já tive loja, já tive confecção, enfim, já criei uma grife de bolsa, uma série de coisas. No final das contas, eu acabei fazendo graduação na área de letras, né?
E que, em alemão.
Em alemão, é. Fui professora de alemão, mas que também acho que agrega no meu muita informação bacana no meu dia a dia, porque é comunicação. E uma das coisas que eu acho mais legais que eu trago da época da faculdade de letras é que eu lembro da minha aula de linguística, que o professor dizia que cada pessoa tem uma visão de mundo. E isso é uma ferramenta que eu uso diariamente quando eu trabalho com um cliente que eu nunca vi na minha vida, porque eu tento entender qual é essa visão de mundo dele, né? Então, a especificamente consultoria de imagem, não existe faculdade no Brasil, então eu fiz muitos cursos de moda.
Mas fora do Brasil, gente, existe?
Não, na verdade não existe. É. Não existe. Ela não é uma profissão regulamentada, tá, né? Então, aqui no Brasil eu fiz muitos cursos de moda e depois eu fiz treinamento em consultoria de imagem. Fiz vários, tem os avançados, tem os cursos de análise cromática, enfim, existem vários. E eu continuo estudando, continuo fazendo curso e leio muito, 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 porque essa consultoria, na verdade, ela não envolve moda só, mas ela envolve psicologia do vestuário, marketing pessoal, né, e conhecimento de design também. Então, é uma coisa complexa, por isso que eu disse que lá na minha formação em letras, ela me ajuda muito na área de comunicação.
Acho que e quando foi que caiu a ficha para você de fazer isso, começar a trabalhar com isso?
Olha, antigo! Quem visitar meu site vai ver que eu fiz meus treinamentos com a Ilana Berenholk, que é a consultora de imagem maior do Brasil, foi ela que trouxe pro Brasil isso. Então, eu a vi na televisão, num programa da Globo, acho que no jornal Hoje, aquele no meio da tarde, isso há uns 15 anos. E ela tinha chegado, do Canadá, que ela tinha feito uma especialização, um desses cursionários de cor, que hoje, né, ela ministra, e que eu também fiz. E eu me apaixonei, eu falei, gente, não é moda, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. Que legal, porque essa relação do ser humano com a sua roupa, com a sua imagem, essa sensação de bem-estar que ele procura, e isso que existe, nossa, existe isso. Mas isso foi lá há 15 anos, a Ilana ainda não dá curso nenhum. Se alguém quisesse, tinha que ir para fora para fazer os cursos autorizados, né? E eu acabei nunca fazendo isso. Então, mais tarde é que eu falei, não, agora vou me dedicar. E eu acabei conhecendo a Ilana e consegui fazer todos os cursos e também consultora.
Mas aqui em São Paulo tem alguma escola específica em que você pode fazer algum curso que seja mais... que seja um curso que te dê, por exemplo, um currículo mais legal. Tem isso ou também não?
Não. O que existe, na verdade, ele é praticamente administrado pela Ilana. Existem vários profissionais gabaritados, né, que são antigos, tanto quanto ela, mas a ligação tem que ser feita pela Associação Internacional de Consultores de Imagem. A Ilana é a embaixadora e é representante para o Brasil. E tá vindo agora, talvez ainda este ano, no máximo ano que vem, vai ser instalado um bureau, um chapter, né, da AICI no Brasil, que aí as coisas vão ficar mais fáceis, porque mesmo qualquer consultor vai poder fazer as provas, as certificações aqui no Brasil. Existem cursos que pessoas ministram, né? Mas
não existe uma entidade, uma escola específica.
Senac, eu sei que o Senac tem alguma coisa, né, em consultoria de imagem.
Mas ele não é o...
Na verdade,
a entidade que ministra um curso legal nessa área, né?
Na verdade, não. Porque não existe, né? Não. E por que não existe? Porque o bacana, eu sempre, quem me pergunta, eu digo, entre em contato com a Helena Mary Polk, ela tem um site, ela ministra cursos. E ela é a pessoa mais gabaritada, mais bem informada e que está em ligação direta com a AICI. E aí, toda a informação que você adquirir nos cursos dela certamente vão ser as melhores. Então, é isso que eu informo para as pessoas que me perguntam.
Até porque a consultoria de imagem estilo ainda é uma coisa muito nova no Brasil. Uma coisa que as pessoas estão começando a notar isso, esse tipo de trabalho, de um tempo pra cá, né? Antigamente nem se comentava sobre isso. Por isso que eu vou te perguntar agora, qual é pra pessoa que está ouvindo agora, que está interessada em descobrir mais sobre esse trabalho, qual que é o trabalho que é feito de consultoria de imagem estilo? O que você auxilia a pessoa? Explica
o que é. Então, como eu falei, quando a gente fala de consultoria de imagem e estilo, a gente não fala de moda especificamente, né? Porque a moda, ela tem relação com o consumo, ela tem relação com essa coisa cíclica, né? E com varejo, existem várias modas, na verdade. Mas a consultoria de imagem e estilo, ela tem relação com o indivíduo e sua autoimagem, ou a imagem também que ele projeta para o mundo,
o que ele gostaria de projetar,
né? E também tem relação dele com o seu corpo, né? E com o seu bem-estar.
Todas as neuras.
Aquela coisa principalmente de mulher, né? Que
faz um grande,
tem um rosto grande, ou tem, tem cintura, ou é baixinha, ou é mais cheinha. Enfim, essas coisas todas. Tem mulher que acertar, né, a cor do cabelo. Tem cliente de todo um tipo. Então é essa a relação. Existem pessoas que querem fazer isso por necessidade, né? Que foi até uma indicação, às vezes, da empresa onde trabalha, enfim. E tem gente que tem essa motivação pessoal. Mas
a grande maioria dos seus clientes te procuram por quê? Pelo lado profissional, porque tem a necessidade profissional disso, ou porque
é pessoal? É uma motivação pessoal. Então, e na consultoria, o que que a gente trabalha, né? A gente vai buscar essa dor que o cliente traz, que essa cliente traz. Ela geralmente verbaliza alguma coisa, né?
Ela já te dá a dica logo no começo.
Ela já dá a dica, porque quando a gente conversa pela primeira vez, eu pergunto, quais são as suas expectativas? Por que você pôs, né, você entra em contato comigo? Às vezes é isso já por e-mail. Ou mesmo quando ela já entra em contato, ela já me manda um e-mail assim, tenho um problema em me vestir quando eu vou pra festa, eu sempre erro, ou então todos os dias eu vou me arrumar e eu realmente tenho a nítida sensação de que estou péssima, mas eu não gosto ou não tenho tempo para desperdiçar com isso, e eu quero uma coisa prática, eu preciso que me ajude. Enfim, a cliente traz uma dor, e isso a gente identifica logo de cara, né? Então a gente, ao final da consultoria, tem que verificar se aquele problema foi sanado, se as expectativas dela foram atendidas, porque
se não ficou um buraco, né?
Senão a consultoria não vai de nada. Claro que a gente passa pela moda, porque eu costumo dizer que a gente está no século XXI e eu visto a pessoa, né, de forma atual, né? Mas o que é importante é que ela se sinta bem do jeito que ela gostaria de se sentir, ela sinta o nível de adequação que ela deseja e que ela também tem necessidade, né, na sua vida social ou na sua vida profissional. Então, a consultoria de imagem é um um objetivo maior é fazer com que o indivíduo se sinta bem consigo mesmo e principalmente quando está inserido no ambiente dele. É isso.
E você nota uma mudança muito grande na vida da pessoa depois que rola essa consultoria? Porque, tudo bem, a parte visual a gente sabe que muda, muita gente muda bastante. Qualquer pessoa que já assistiu, tipo, Esquadrão da Moda, essas coisas,
é,
o cara chega lá todo mulambento, sai, meu, tem gente que sai de lá parecendo modelo.
É,
né?
É.
Então, mas, e você nota lá no programa, a gente nota a mudança de comportamento da pessoa, até o jeito de andar da pessoa muda, o jeito de se portar com os outros. Você nota muito, muito isso?
Ah, totalmente. Esses dias até teve uma cliente que eu falei, nossa, olha as suas fotos do início e as suas fotos do final. Ela falou, puxa, até eu notei isso, todo mundo tinha notado, mas é verdade, é muito nítido. Porque quando a pessoa está no início, ela se sente, né, insegura, porque é como eu falei, é por isso que ela me procura. No final, ela tem, isso é o meu objetivo, eu acho que eu só dou trabalho completo, quando no final ela está assim como você está falando. Ela está agindo com naturalidade, ela está feliz. A pessoa sorri ou a pessoa se porta de uma maneira mais segura, ela tem um nível de autoestima mais elevado, porque, como eu falei, não é só externo, isso é psicologia do vestuário. A pessoa tem que se sentir bem dentro dessa segunda pele que é a roupa dela, né? Então, é realmente nítido. E a mudança é nítida, a mudança de comportamento é nítida, né? Mas eu preciso dizer que existe cliente de todo tipo. Existem as pessoas extremamente abertas para o processo de mudança e existem pessoas que só passaram pelo processo porque foi por sugestão de um terceiro, porque alguém queria ou achava que as pessoas deviam mudar. Inclusive é o que acontece no Esquadrão da Moda, por exemplo, que é diferente da consultoria. Porque no Esquadrão da Moda, quem tá ali, aquela pessoa que a gente fica, né, vem, passa pela mudança, ela não escolheu aquilo. Então a gente até percebe que às vezes
a pessoa chora,
ela fica chateada, ela não gosta, ela não queria isso. Isso não acontece comigo, isso não acontece com o consultor de imagem, mas sério, pelo menos, porque ele tem que fazer com que essa trajetória, esse processo de mudança, seja um processo bacana, gostoso, confortável e que o cliente se sinta inserido no processo, que a opinião dele, o gosto, as preferências pessoais, sua personalidade sejam respeitadas, exatamente, né? Porque senão você, no final, tem uma frase que eu gosto. Senão o cliente não segura a peruca, entendeu? Por que não segura? Porque eu não posso travestir uma pessoa. No final, você tem uma personagem, uma pessoa que não tem nada a ver com a que está dentro, né? Uma imagem X e a de dentro é um outro ser humano. Então isso não existe.
Mas, por exemplo, né, você falou do Esquadrão da Moda, que às vezes as pessoas se sentem obrigadas a usar aquele estilo que o consultor ali acha que pra ela fica bem, mas ela não gosta. Então, por exemplo, uma pessoa que não gosta de usar saia.
Não, não é exatamente.
Mas, vamos supor, você trabalha num ambiente onde o taiere é um traje requisitado e que você precisa usar aquilo pra poder passar uma imagem mais formal pra quem visita aquela empresa e tal. Mas aí você fala, poxa, mas eu não posso vestir por um terno? Não, de repente ali é só saia. Como alguns escritórios de advocacia muito tradicionais ainda fazem isso, não? As mulheres ainda são obrigadas a usar a saia, não pode usar a calça. Mas e aí? Vamos supor que o teu cliente não tem essa obrigação, ele não precisa usar, a tua cliente não precisa usar a saia. E ela não gosta de usar a saia. Mas você, de repente, acha que para a altura dela, para o porte físico dela, a saia seria mais legal, ficaria mais bonito do que a calça. Você tenta convencer essa pessoa de que ela deve fazer isso, ou não, você só chega pra ela e fala, olha, analisando o seu tipo físico, a tua profissão, o teu trabalho, isso aqui ficaria legal. Mas ela fala, bom, eu não quero, eu não gosto, eu não me sinto bem. Tudo bem? Você passa pra outra coisa. Tá bom, então vamos pra calça, então esquece, sai.
Entendi. Então, voltando só um pouquinho do Esquadrão da Moda, na verdade, o que eu quis dizer é assim, a diferença entre a motivação. Porque o cliente que me procura, ele mesmo é que me busca, é que procura, e ele está aberto para o que eu vou dizer para ele. E acontece às vezes no Esquadrão da Moda, é que como é um presente que a pessoa recebe e ela é indicada por um terceiro, acontece de ocorrer algum conflito. Tem gente que aceita, entra na brincadeira e aproveita, e tem gente que não gosta, né? Então é assim, não é uma crítica. É que são só situações diferentes, né?
Não, tudo bem que também a gente vê lá que 99% dos casos, a mulher que é toda rebelde, aquele esquema todo, depois que ela veste o primeiro Manolo Blahnik, né? Ela calça o primeiro Manolo Blahnik, pega o cartão de crédito de $5,000 e entra na H&M, ela muda completamente, né? Tem gente que abraça as araras, né? Sai correndo com a roupa, né?
Depois... É que aí já entra na brincadeira, já, né?
Mas a maioria, né? Porque depois que a pessoa começa a ver ela ir pra frente, né? Melhorar o visual, todas essas coisas, acho que ela começa a ficar mais caprichosa e para com aquele negócio de... Que nem aquele povo que adora poliéster, né? Ah, não, só compro roupa de poliéster, que é o meu estilo. Que estilo é esse? Usa roupa de poliéster? É um estilo inflamável, né? Você pega fogo em qualquer lugar que você vai, isso não é um estilo, né?
Então, respondendo, né, a Bárbara, sabe que é um pouco diferente, né? Quando a gente fala de consultoria, eu não dou opinião neste sentido, né? Porque a gente começa fazendo um profundo levantamento de estilo de vida, estilo próprio, porque as pessoas têm gostos para design, né? Elementos de design, cor, formas, texturas, combinações, elas têm um gosto particular, isso forma um mix, né? E é isso que eu vou descobrir, porque eu não conheço esse indivíduo. E às vezes até pessoas que eu conheço, eu preciso descobrir, porque você tem questionários, você tem várias formas, técnicas para fazer isso. E aí eu vou passar obrigatoriamente pelo que ela gosta. Então, se a pessoa é uma pessoa que já não gosta de usar saia, eu não vou dizer para ela que ela vai usar saia. Entendeu? Eu não vou dizer. O que a gente trabalha com imagem. Então, o que essa pessoa vai me dizer? Ela vai dizer assim: olha, eu tenho um trabalho que é extremamente formal, mas eu sou uma pessoa completamente descontraída. Eu me sinto um peixe fora d'água. Só que eu vejo que isso me causa problemas, porque eu sou preterida em algumas situações, enfim. E eu queria que você me ajudasse. Então, eu vou buscar o estilo dela, vou entender qual é o estilo dela e eu vou tentar. Eu vou tentar, não. Efetivamente, eu vou adequar o que essa pessoa é em essência, em gosto pessoal, preferência pessoal, com o que ela tem necessidade de aparentar. Então, ela pode não gostar de usar saia e eu não vou fazer ela usar saia. Só que o conjunto depois vai ter alguma coisa confortável para ela, que ela vai dizer: nossa, legal, isso eu uso. E eu vou dizer, e isso está perfeitamente adequado para o seu objetivo profissional. Então, ela vai usar o que ela gosta, claro, que vai ter uma redefinição, né? Vai ter uma recomposição, a gente vai fazer combinações certamente diferentes, mas que vai ter a essência dessa minha cliente. Vai ter o gosto pessoal dela. Ela vai se reconhecer naquilo, entendeu? Então, não vou dizer, por exemplo, para ela usar uma cor que ela não gosta, né? Ah, você fica lindo de amarelo, e ela detesta amarelo. Eu nem chego nesse ponto. Porque quando eu chego às recomendações, eu já sei que ela não gosta do amarelo, já sei que ela não gosta do rosa, e eu sei que ela adora o verde, o azul, sei lá, qualquer outra cor. Então, eu vou trabalhar já com as cores que ela gosta. O que eu vou dizer, por exemplo, não combine, um exemplo, cores muito fortes ou muito gritantes quando você for falar com o cliente XYZ, porque isso vai assustar o cliente. Então, eu vou mostrar para ela como é a psicologia das cores, como é que as cores, o que a cor representa para o ser humano no nosso dia a dia, no pensamento coletivo, né? Então, eu vou dizer para ela, aí ela escolhe. Olha, quando você quer passar uma imagem de muita formalidade, a gente escolhe as cores mais escuras, realmente, né? E a gente não escolhe coisa florida, colorida, Porque se você quer um ambiente, tá num ambiente muito formal, você tem que seguir essas regras. E às vezes o cliente não tem essa noção. Ele não tem essa noção de cor, ele não tem essa. Então ele aprende. Mas ele opta por aquilo que faz bem pra ele.
Pelo que ele gosta.
Pelo que ele gosta. Sempre pelo que ele gosta. Nunca ninguém vai chorar na minha consultoria.
Ai, ai. Mas você já pegou cliente assim que acha que tem um estilo, que você só tem que ajudar ele no estilo dele, e você descobre que o estilo é uma coisa totalmente fora do que deveria ser, tipo, uma mulher executiva de 45 anos que quer se vestir com aquele visualzinho preppy, né? Sainha, xadrez, e quer trabalhar desse jeito, e acha que é o estilo dela, que ela fez esse estilo e que ela tem que continuar desse jeito? Você já pegou algo assim?
Não, sabe por quê? Como eu te falei, quando a pessoa entra em contato comigo, ela sente que alguma coisa tá errada.
Ah, tá.
Ela quer saber o que é que tá errado. Então, às vezes ela não tá entendendo a comunicação, o que tá acontecendo. E eu vou mostrar para ela o que tá acontecendo. Então, às vezes, o que pode acontecer de uma pessoa ter um estilo extravagante, coloridíssimo, né? Cheio de pulseiras, fazem um monte de barulho, por exemplo. E aí eu vou mostrar pra ela. E tem várias coisas, várias técnicas pra fazer isso. Eu mostro com foto, eu mostro, faço montagens de looks e faço comparação pra ela ver. Porque no fundo a consultoria de imagem.
Fotos da viúva porcina pra ela ver.
Dizendo, olha, esse arranjo de cabeça tá fora.
Você não vai ser engraçado.
Legal.
É, acaba sendo engraçado. Que o cliente acaba achando engraçado. Ele fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E isso é uma frase que eu sempre ouço. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha prestado atenção nisso. Porque eu costumo dizer que a consultoria é um treinamento. Eu sou imagina um coaching.
Uh-huh.
Né? Porque a pessoa começa do zero e no final ela tem um monte de informações sobre ela mesma que ela não nem sabia que existia, entendeu? Então, só que eu sou a pessoa que faz um acompanhamento.
Ela, né?
Exatamente.
Mas aí como que você faz? Então, por exemplo, você chega, o cliente te contrata, você faz esse questionário de como é a vida da pessoa, quais são os hábitos, onde ela trabalha, enfim.
Uhum.
E aí você... Você chega no guarda-roupa mesmo da pessoa.
Chega.
E aí, o que você faz?
É que a consultoria ela é estruturada por etapas, né? E se eu consigo, mas é muito raro, mas se eu consigo, eu vou ao guarda-roupa da pessoa no primeiro dia. Sabe por quê? Todo o arranjo que ela faz dentro da casa dela, ou dentro do escritório, ou dentro do guarda-roupa, já mostra a personalidade dela.
Uhum.
Já mostra se ela é uma pessoa extravagante ou tímida, se ela é uma pessoa organizada, metódica, sistemática, ou bagunçada, ou simplesmente despreocupada. Mostra se é uma pessoa que faz questão de manter as coisas em ordem, ou uma pessoa que dá prioridade para lazer. Entendeu? Então, quando eu chego ao guarda-roupa dela, eu vou ao guarda-roupa dela várias vezes, né? O primeiro contato é pra eu conhecer uhum. essa pessoa, né? Mas, enfim, quando eu vou fazer... Tem uma das etapas que é a limpeza do guarda-roupa, que é o closet clearing.
Uhum. Mas aí você joga as roupas daqui?
Não! Eu não pego aquele latão enorme lá, né?
Faz a crueldade da pessoa na cabecinha.
Tem tanta coisa.
Tá aqui. Não joguei fora, tá aqui.
Só não use, pelo amor de Deus. Não. É, a gente faz isso, só não use, exatamente. Porque todos nós temos peças no guarda-roupa que foram presente do namorado, presente da mãe, foi feito pela avó que já morreu.
Tem algum valor sentimental.
Totalmente, totalmente. E tem lembranças muito pessoais. Ah, esse terno eu usei na minha primeira entrevista de emprego, por exemplo. Então, como que eu vou ignorar isso? Não posso ignorar. Porque esse ser humano vai ficar deprimido.
É.
Não posso ignorar
isso. Também se ele não passou na entrevista de emprego, ele já sabe por quê. Eu tenho por isso.
Ai, é muito top, antigo, né? É muito antigo, né? Daí eu não posso nem falar nada, porque é muito antigo.
É meu vintage.
É.
Eu pode falar pro cara, usa que agora tá na moda. Vintage
é o que tá
pouquinho que a gente faz. É, a gente vai trabalhar, porque quando eu chego no guarda-roupa para fazer a limpeza, eu já sei tipo físico, tanto que pode usar e evitar. Análise de cores, as cores que valorizam ou as cores que têm que ser evitadas, né? Eu sei também qual a imagem que a gente está trabalhando, quais são os gostos para tecido, para texturas, os gostos dessa pessoa para combinação, o que, que faz ela se sentir mais confortável. Então, eu tenho uma série de informações, e são muitas informações, porque quando vai chegar na limpeza do guarda-roupa, eu vou trabalhar combinando isso. Então, o que, que eu faço? Eu vou deixando aquilo que eu acho que está de acordo, né? E quando eu vou... Quando eu pego as peças que eu acho que não estão de acordo, isso vai depender do cliente. Tem cliente que é muito sentimental e eu já começo a falar, ah, você vai tirar isso? Então aí a gente já começa a negociar. Não, não vou tirar. Mas por que você gosta dessa roupa? Ah, por causa disso. Então tá bom, faz o seguinte, então veste pra gente ver. Aí eu vou comentar, entendeu? E no final ela fala, ah, você tem razão. Então vamos fazer o seguinte, eu faço um acordo. A gente abre uma gaveta, entendeu? Ou pego uma mala e eu falo, vamos deixar, não vamos dar, não vamos desfazer, não vamos fazer nada. Mas vai tirar ali do guarda-roupa para não se confundir, entendeu? Então deixa guardadinho porque a pessoa fica confortável. Aqueles presentes, aquelas lembranças, elas estão mantidas e guardadas.
Mas não estão sendo usadas.
Mas não estão sendo usadas. Porque senão...
Quando dá saudade, a pessoa abre a gaveta e fala essa pochete que eu usei na minha primeira viagem ao Paraguai.
Eu não entendo essas coisas.
Eu mando, eu coloquei nessa pochete.
Pochete do Paraguai foi...
Não, às vezes é isso, mas às vezes é um dia que você comprou a roupa.
É.
Às vezes você bate o olho numa roupa, você gosta tanto daquilo e você fala, eu preciso ter esse sapato, essa bolsa.
Mas se o cara...
Aí você chega em casa e você usa. Você que é a empolgação, você comprou, você gostou, você adorou, você pagou caro às vezes naquela peça. Aí depois de um tempo você começa a olhar, você fala, isso aqui não tá combinando com as coisas que eu uso normalmente, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom com essa calça, isso aqui não fica bom com esse casaco, nem com essa blusa. E aí você começa meio que a encostar, porque com essa roupa que eu tô hoje, essa bolsa não fica tão boa, ou essa blusa não fica tão legal. E quando você vê, você não usa nunca mais.
Sim.
Então, mas você, daqui, sei lá, um ano, você abre o guarda-roupa e fala, poxa, eu lembro de que comprei essa peça,
então,
né? E aí você não quer se desfazer, apesar de saber que ela não serve pra nada, né? Você não quer jogar fora, né?
Exatamente isso. Mas aí eu sempre lembro, né? Eu costumo trabalhar com algumas técnicas lá, uma imagem que a gente faz no meio do caminho, falar, ah, sabe essa imagem X que a gente tinha combinado? Então, você acha que você vai pra esse lugar com essa roupa? Ah, não, realmente não vou. Então... A cliente, na verdade,
ela aprende,
ela tá me pagando para que eu faça recomendações, não é meu gosto pessoal. Inclusive, tem cliente que não tem absolutamente nada a ver comigo, o gosto dela não tem nada a ver comigo. E isso é uma das coisas que eu digo logo no começo, não confunda o que você tá vendo em mim, os meus gostos, com o que você gosta, porque eu não vou transformar você em mim, entendeu? Porque isso é um dos medos dos clientes. Ah, vou ter que vestir roupa que eu não gosto? Não. Ah, eu vou ter que vestir cor que eu não gosto? Não, não, não vai. A gente vai, lembra, a gente vai trabalhar com imagem. Então a gente vai alcançar a imagem que você quer de uma maneira que você se sinta confortável, usando os conhecimentos que eu tenho.
Tá, mais uma curiosidade. No teu workshop você mostra para as participantes quais são os estilos que você trabalha, que são predominantes, né?
Uhum.
Então tinha lá, que eu me lembro, natural, tinha esportivo,
dramático,
elegante. Então, e existe, por exemplo, de todas as clientes que você pegou até hoje, existe algum desses estilos que prepondera? Você percebe que a maioria das clientes são românticas?
Não.
Ou não? São, não.
Não.
É bem variável.
É, porque assim, eu uma vez até no meu blog, eu escrevi um post sobre isso, né? Não existe gente que tenha um estilo que a gente possa colocar numa forma desse. Porque essas títulos, essas etiquetas, né, de romântico, dramático, sexy. Isso é uma ferramenta para a consultoria de imagem. Por quê? Porque para eu saber quais os elementos que eu vou pensar de cada um, para eu compor o guarda-roupa daquela pessoa. Porque eu vou pensar assim, essa é uma pessoa com uma base estritamente esportiva. Só que ela também é bastante criativa, mas ela tem uma pitada de sexy. Então você vê que eu vou pensando essas coisas.
Então existe um único, hein? Então não. Fulano de tal, ele é só esportivo.
Não.
Ele é só.
Não, isso existe, pode existir. Tipo, existe gente que é completamente esportivo. Tem gente que é completamente romântico, por exemplo. E o romântico, o sexy, por exemplo, existe. Mas não existe, assim, uma... A maioria dos meus clientes é romântica, mas não, isso não existe. Porque no workshop eu explico que o estilo, ele é um mix de informação, né? Ele é uma forma de se vestir, a sua forma de compor seu visual, com uma necessidade de expressão, de comunicar alguma coisa, uma necessidade de adequação, tem a ver com o estilo de vida que você leva, né? Se é mais agitado, menos agitado, tem mais vida social ativa ou menos. Então, o estilo, ele vai sendo composto por essas informações. E aí, uma pergunta que me faz, tem gente que não tem estilo?
É isso que eu ia te perguntar.
É, tem gente que não tem estilo? Não, não existe, todo mundo tem estilo. Porque
mesmo
o estilo...
Que seja um estilo Cris.
Não, é que assim, a gente...
Seja um estilo Calypso Best.
É, isso.
Às vezes a gente vê algumas pessoas na rua, por exemplo, você vê a pessoa passando ali com uma calça jeans que não tá ruim, mas também não tá bonita. Não, tá, não tem nada chamando atenção naquela calça. Ou porque ela não tem um corte legal, porque ela não tá com uma cor bonita. Aí ela tá combinando com uma blusa, tá deixando ela apagada, né? Tá deixando a cor da pessoa, não tá legal. Tipo, uma pessoa muito branca com uma blusa bege.
Uhum.
E aí você olha pro sapato, o sapato também, né, não, também não diz nada. E aí você fala, essa pessoa não tem estilo.
Entendo.
Né? Só não tem estilo, porque a primeira impressão pra gente que é leigo é... Bom, essa daí não tem estilo, porque ela tá com uma blusa básica, uma calça básica, um sapato básico, uma bolsa básica.
O estilo dela é básico.
E nada tá dizendo nada, assim, sabe? Ela não tem um acessório que chama atenção. Ela não tem... Então, assim, é por isso que a gente fala, sabe? Tem gente que não tem estilo, né?
Entendi.
Você não tá vendo um acessório lá que tá chamando atenção.
E
ela pega a bolsa linda, sabe? Ai, mas fulano adora essa cor,
não,
então...
E tem o contrário. Tem aquela história também, ai, fulano é super estilosa.
É.
Não é assim?
É.
É, então... Não é, é assim, o que acontece é que quando... Eu percebo que quando as pessoas dizem, ah, fulano é super estilosa, é porque ela veste mais informação de moda, sabe? De moda atual.
Sim.
Coisa de passarela, coisa que tá em vitrine. Então ela combina mais dessa forma atual, que tem a ver com o que a gente vê no varejo,
sim,
né? Então todo mundo fala, ah, fulana é bem estilosa. Geralmente é isso,
na,
né,
verdade ela tá mais por dentro das tendências,
isso,
do que estilo exatamente. Tem muita gente também que confunde estilo com exagero, né?
Ah, tá.
Também tem esse lance.
Então, mas você vê como essa... Lembra, voltando na história que eu disse da visão de mundo.
Uhum.
O que que é o estiloso pra um e o que que é estiloso pra outro,
sim,
né? Porque cada um pensa diferente sobre a mesma palavra e sobre o mesmo conceito, né? O que às vezes acontece é dessas pessoas que... Às vezes você olha e fala, ah, o fulano tem estilo, é que ela não para pra prestar atenção em detalhes específicos. Ela não para, por exemplo, pra combinar cor, ela não se preocupa
em colocar um acessório legal.
Isso. Mas por que que ela faz isso? Ela faz isso porque ela não tem tempo, provavelmente. Ou porque ela tá passando por problemas na vida, né? Ela tá sem dinheiro para fazer essas coisas. Então é o lance da imagem com a qual eu trabalho, que felizmente ou infelizmente as pessoas tiram conclusões precipitadas da gente pela imagem, né? O interessante, se você tem tempo, tem dinheiro, tem disposição, é que você cuide disso. Isso é uma coisa legal que eu gosto de dizer. Sabe o que é? a roupa fala por nós, né? Isso é uma coisa, é um clichê que todo mundo fala, ah, todo mundo escuta isso. Mas a roupa fala por nós. E,
você poderia encaixar aí, os olhos são a janela da alma, o cabelo é a moldura do rosto.
Mas eu acho que isso que você fala, a gente vê claramente no Thiago Veste Prada, né, no filme. Porque é bem aquela informação da menina que chega, né, pra trabalhar com a toda poderosa lá da revista... Eu não me lembro o nome agora. É a Miranda Priestly, da revista que a gente sabe de que revista estão fazendo alusão ali no filme, né? E a menina vem ali toda, né? Que pra ela não liga, ela é toda preocupada mais com a parte interior dela, de ser inteligente, de ser estudiosa, de escrever bem e tal, porque com a imagem dela, né? E aí tem uma hora lá que a Miranda dá, assim, o discurso maior, quando ela dá risada, porque os dois cintos pra ela parecem ser idênticos,
isso,
né?
Isso, é.
E que ela dá risada e ela fala que você tá usando esse cardigan azul, porque na verdade quem escolheu esse cardigan pra você foram as pessoas dentro dessa sala, né? Então assim, tem mesmo, ali você vê que realmente existe a questão da imagem, porque todo mundo olhava torto pra ela, quando ela começou, e depois quando ela resolveu tomar o banho de loja lá dentro da revista, ela mudou completamente, né?
É. Eu coloquei também no meu blog sobre aquela Susan Boyle, todo mundo deve ter Susan Boyle, que eu escrevi, fiz questão de escrever.
É, porque ela é um caso bem recente que o mundo inteiro viu, né?
Sim, porque na verdade acho que ela até fez mais sucesso exatamente pelo problema, pelo preconceito que ela sofreu, né? Porque ela passou pelos testes e chegou ali a se apresentar porque ela tinha talento, né? E é um negócio aberto.
E um senhor talento, né?
A voz dela. Um senhor talento. É uma coisa, né, absurda. Agora, a gente vê os três jurados ali completamente descrentes, né? Eles têm até um certo cinismo no início. E o que eu achei bacana é que no final eles pedem desculpa pra ela. Falam, a gente não imaginava.
E a gente te pré-julgou pela tua aparência.
E também tem outro fator, né? Também mandam muita gente maluca lá. Então os caras já estão 10 pedras na mão. Na hora que chega uma pessoa bem esquisita ali, eles falam, ai meu Deus do céu, o que que vem aí?
É. Mas você viu como aquilo é muito nítido? Como a gente é julgado pela aparência?
Sim.
E eu não tô dizendo que isso é certo ou errado. Só tô dizendo que isso existe, né?
Acaba sendo uma coisa inevitável, né? A gente presta mesmo atenção nas pessoas.
Isso que é importante. Que as pessoas saibam que a imagem delas fala por elas. E que o importante é... saber qual é a língua que eu costumo dizer. Só vou falar pra você, então saiba qual é a língua que ela fala. Pra saber o que que o terceiro, a pessoa lá de fora, o mundo, tá enxergando de você. Porque se você não se preocupa com isso, e isso não acarreta nenhum tipo de problema, se você não se incomoda, também tá ótimo. Porque a consultoria de imagem, ela também só serve pra quem está querendo. Ela está sofrendo algum problema, ou ela quer mudar. Ela quer, porque se você está feliz exatamente do jeito que você se apresenta, ponto. Não precisa.
Acabou.
Acabou. Exatamente. Por isso que eu digo que eu não transformo uma pessoa em outra. Eu refino a imagem daquela pessoa de acordo com o que a está incomodando, né? Agora, prestem atenção. Quem está começando a trabalhar, por exemplo, quem vai fazer uma entrevista de emprego, isso, essa roupa que você vai escolher, a cor que você vai escolher, as combinações que você vai fazer, uma roupa curta, uma roupa decotada, uma roupa, né, ou sem passar, uma gravata que não foi feita, o nome tá legal, isso vai falar por você. Porque quem tá lá, por exemplo, te entrevistando, está ali te vendo pela primeira vez, não te conhece e vai tirar conclusões, pelo menos as primeiras conclusões, pela aparência, não é?
Então, inclusive, eu tenho uma história muito boa para contar a respeito disso. Na empresa que eu trabalhei há alguns anos atrás, alguns 10 anos atrás, uma vez foi um rapaz lá fazer... Bom, ele não queria pegar um emprego, não pode ser, né? O cara foi fazer entrevista de bermuda. A gente ia tirar um barato que a gente ficava imaginando quando ele terminasse a entrevista, ele abria a janela e ia falar, se jogar pela janela, a gente olhava e ele tava de bungee jump, sabe? Tipo, não era normal o cara ir fazer entrevista de bermuda. Não era nem passear a água, tá? Então, de bermuda, parecia que ele tava vindo da praia.
Acabado de voltar de viagem.
Não, maluquice.
É, então... E eu... infelizmente ou felizmente, a gente vive num mundo em que a imagem importa, né? E o mais interessante é a gente controlar essa imagem, que dá menos trabalho.
Mas eu acho que tem ainda outro ponto nesse negócio de imagem, do jeito que você se veste e tal. Eu acho que tem um lance também de um pouco de respeito, né? Eu acho que quando você tá bem vestido, você se esmera em aparecer bem vestido, e as pessoas também que te recebem bem vestido num ambiente legal, eu acho que é uma troca de gentileza. Você tá sendo gentil com quem tá te recebendo bem e indo, sim, de maneira adequada, e as pessoas também estão te recebendo de maneira adequada.
É muito lindo isso, né? É verdade o que ele falou.
Então, eu acho que é muito uma questão de respeito. Eu acho que não é só, eu vou vestir uma roupa boa porque eu quero impressionar. Não, eu tenho que respeitar o ambiente onde as pessoas trabalham. Eu tô indo num lugar...
Existe uma convenção bonito. Social que a gente tem que respeitar,
sim,
né?
É, por exemplo, se você tá... Imagina uma moça com uma saia super curta e um dia, dois dias, três dias num emprego novo, né? Quem tá por de fora, quem os outros integrantes, por exemplo, do escritório, os outros... Olha e fala, nossa, mas essa... pode ser que essa menina... pode ser que essa empresa pense que ela não respeita, uhum, a empresa.
Sim, então tem a questão.
Porque ela não está dando importância para o que os outros estão pensando.
Sim.
Né?
Uma coisa
isso
que eu
realmente...
acho que é um exemplo bom. Antigamente, vamos falar assim, década de 40, década de 50, as pessoas vestiam terno para ir ao cinema.
Sim.
Se você parar para pensar, o que aconteceu? Hoje, se você analisar, o cinema é um grande evento, mas a gente não liga mais, se tornou uma coisa corriqueira. Uhum. Mas se você parar para pensar, você está num lugar... Hoje, as salas estão mais padronizadas, mas antigamente era super chique. Você ia lá, tinha uns lustres maravilhosos no teto, né? O cinema, na verdade, era um teatro, só que não tinha palco. Alguns até tinham palco, porque tinham espetáculos em horários que não tinham projeção, né?
Sim.
Mas ele era um teatro, era uma coisa super chique. Você tinha um lanterninho, o cara que te atendia, tal. O cara também vestia uma roupa especial para ser identificado e tal. Então o que acontecia? As pessoas falavam, pô, eu tô indo num evento social, né? Eu vou socializar, eu vou encontrar outras pessoas lá também. O lugar é um lugar bonito e eu tô indo ver uma produção hollywoodiana. Eu tenho que ir bem vestido, eu tô indo para um evento, eu tô indo para uma coisa importante.
Aqui em São Paulo, isso ainda acontece, não com 100% das pessoas, dos frequentadores, mas isso ainda acontece com boa parte do pessoal que vai para a OSESP, lá na Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo.
Então, na Sala São Paulo.
Isso,
né?
Lá na Sala São Paulo, exatamente.
É.
Então, e é gostoso. E você se arruma, os homens vão de terno. Se não vão de terno, geralmente vão de camisa. As pessoas vão muito bem vestidas. E tem até o pessoal mais antigo, umas senhorinhas, assim, que vão até de brilho, sabe? Não especificamente de longo, mas põe uma saia, arruma o cabelo. E é gostoso isso, porque você tá vendo ali uma obra de arte,
sim,
né? As pessoas executando aquela peça, e o maestro, e aquilo é o cúmulo da cultura, né? E é lindo, maravilhoso. E aquilo é respeito realmente.
Sim, aquilo que eu te falei, você tá demonstrando respeito pela obra que você tá indo assistir.
Exatamente.
É pelo trabalho da outra pessoa, né?
Sim.
Você vai prestigiar o trabalho, né? Então,
Mas isso é assim, né? Tem gente que prefere se sentir mais confortável indo de outra maneira. Também não é uma crítica. Enfim, até porque não existe uma regra, não existe uma regra de vestimenta pro concerto, né? Então quem se sente mais confortável indo de outra forma, tem que ir mesmo, que o importante é ir lá assistir. mas é bonito, é gostoso quando você vê, porque é gostoso de ver, né? Principalmente, né, pra quem trabalha com isso.
É mais legal.
Outra coisa que eu acho que é legal comentar. Quando a gente fala de imagem e estilo, todo mundo sempre pensa em roupa. Roupa, 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 sempre é,
sim,
roupa, né? Mas isso envolve outras coisas. Envolve,
sim,
cabelo, maquiagem.
Sim.
Que você fala
e acessórios.
Isso.
Olha, dependendo do cliente, envolve até a compra do carro, né?
Você já chegou a fazer consultoria que chegasse assim nessa parte toda?
De... comprar o carro, não, mas comprar o relógio, a caneta, escolher a carteira, a pasta, né? A pasta pro notebook. Então, por exemplo, dizer, olha, em vez de você carregar uma mochila do notebook, então vai comprar uma pasta de couro bonita pro notebook, né? mulher, por exemplo, que anda de terno, mas carrega uma bolsa esportiva, né? Então isso influencia. Então é toda a imagem, também cabelo, maquiagem, todos os outros acessórios, né? As bijus, as joias, porque o cabelo, vamos imaginar um executivo com cabelo de uma garota na praia, por exemplo, super longo, super comprido, cheio de luzes, lindo, mas ali no escritório a roupa fala uma coisa e o cabelo fala outra, e às vezes, e quem olha fica confuso. Uhum. E dependendo se um cliente, imagina uma pessoa, uma advogada, por exemplo, né? O cliente que vai ser atendido pode se confundir.
Uhum.
Ele pode, infelizmente, tirar conclusões e não dar crédito para a profissional. E para o homem também, né? Homem que às vezes põe um sapato já desgastado, velho, sem lustrar, ou roupa social com meia branca.
Uhum. Esse é um dos erros mais comuns.
É, mas sabe, quem olha de fora, se é uma pessoa entendida do assunto, ou se é uma pessoa formal, uma pessoa que espera encontrar um profissional metódico, sistemático, vai olhar e falar, mas esse profissional não é metódico, sistemático, porque ele começou errando na escolha da meia, na combinação. Entende como, quando essas comparações, às vezes, elas são inconscientes, não são controladas, né? E maquiagem, a falta da maquiagem, por exemplo, para uma mulher, ou o excesso de maquiagem.
Uh-huh.
A falta da maquiagem pode dar não só uma aparência de cansaço, né, de desgaste físico, emocional, mas também de desleixo, ou de uma pessoa que não tem tempo para se arrumar. Se ela não tem tempo para se arrumar antes de sair de casa, será que ela tem tempo para se dedicar? Infelizmente, essas conclusões são tiradas. As pessoas pensam isso, né? E quanto mais alto o grau de profissionalismo que se espera de alguém, mais crítica essa pessoa recebe, né?
Ou seja, né, todo mundo espera que
seja
a gente se apresente impecavelmente.
Exatamente,
né?
Exatamente.
No caso de excesso de maquiagem, só pode se a pessoa for atriz de novela mexicana. Da Maria do Bairro, esse negócio. Acho legal, a mulher é lavadeira e tem a cara lotada de maquiagem.
Ah, simples postiço.
E é gostoso ver a diversidade, né? É muito legal ver a diversidade. E como eu disse, se o cliente ou a cliente se sente bem do jeito que tá, né? Então, eu como profissional, nunca vou abordar uma pessoa e dizer fulano, você deveria se preocupar com a sua imagem. Não, isso não existe, uhum, né? Porque essa pessoa que vem até mim, uhum, vai buscar a consultoria, vai buscar a opinião e a recomendação, né? Não é o contrário. É como um médico não fica no meio da rua falando, olha, você tem que cuidar disso, você já...
Você tá com cara de hipertensão.
Pode até ser, né, que aconteça.
Você tá
porque senão você vai ter problema de coração.
Eu não quero ficar na rua, tu vai morrer. Também.
E o cara, a pessoa não vai gostar, ninguém vai gostar disso, né? Então tem que ser o correto, né?
Mas uma coisa que você tinha falado a pessoa que vem até mim, que me procura porque ela acha que tem alguma coisa que tá incomodando, ou que tá errado e que precisa ser modificado, né?
Sim.
Mas para uma pessoa comum, como todos nós,
sim,
que não, muitas vezes não pode, ou não tem condições, ou enfim, seja lá qual for o motivo, não, sim, pode contratar um serviço como o seu,
uhum,
mas que se preocupa um pouco e fala, poxa, quero me apresentar melhor, quero, né, usar roupas que fiquem adequadas ao meu corpo, essas coisas todas.
Sim.
Você tem que ter necessariamente grana para isso? Ou dá pra você ter o seu estilo mais bem trabalhado, já que todo mundo tem estilo, com menos dinheiro? Por exemplo, comprando nessas redes, né, Renner, Riachuelo, que são roupas que estão ligadas ao que a moda tá mostrando pra gente hoje, sim, mas que são muito mais baratas do que você ir, por exemplo, lá no Oscar Freire e entrar numa loja top e falar, poxa, um casaco ali me custa 6, 10, 20 mil reais, dependendo da marca, né? Uhum. E você pode comprar numa loja dessa, você usa o cartão deles, você parcela, fica muito mais fácil. Dá pra fazer um negócio legal com essas lojas ou não?
Claro que dá, claro que dá. Na verdade, a gente tem que desmistificar essa história de consultoria de imagem e estilo, que é só pra gente que tem super abonado, que tem muita grana. Não é. A maior parte dos meus clientes é de gente que trabalha e que ganha lá seu dinheiro e quando busca uma consultoria, quer aproveitar cada centavo dele, né? Quando a gente fala da consultoria, ela vai, dentro de várias etapas, ela vai incluir a parte de compras. Tem cliente que depois que eu faço a limpeza do guarda-roupa, não sobra quase nada. Tem gente, inclusive, não precisa comprar nada.
Sério?
Certo. Tem gente que não precisa comprar nada.
Tem gente que tem a roupa certa, mas não sabe usar.
Exato, não sabe combinar. E é aí que a gente vai trabalhar. Então tem gente, inclusive, que me contrata achando que vai ter que gastar horrores. E no meio da consultoria eu digo, nossa, você tem tudo o que você precisa, tudo. Porque menos é mais. Isso é um lema da consultoria, é um objetivo, não é a gastança, é a economia de tempo e de dinheiro. Uhum. Porque menos realmente é mais.
E a partir do tempo que você conhece o que fica melhor em você, você economiza tempo na hora de se vestir também.
Exato.
Né? Porque a pior coisa do mundo é você olhar para aquele guarda-roupa cheio de roupa e falar, não tenho roupa.
Exato.
Ou então não sei o que vestir, né? Porque não tenho roupa.
porque geralmente mulher acha que não tem roupa mesmo.
Pois
né?
isso é comum. Mas acho que a pior coisa é você comprar um monte de coisa legal, que na hora que você comprou você achou legal, e depois você olhar e falar, mas e agora? Eu preciso ir pra tal lugar e eu não sei qual roupa dessas que eu tenho aqui e usar.
Mas realmente, eu continuo dizendo que quanto menos você tiver, mais bem vestido você fica, né? Então a gente tava falando dos gastos. Quem dá o valor do gasto para as compras na consultoria de imagem é o cliente. Eu não digo, você vai gastar tantos mil reais. É o contrário, é o cliente que tá me contratando que ele me diz. Eu tenho X reais para gastar e eu vou ter que fazer o trabalho de compra do que a gente precisa com aquele valor.
Mas e se esse valor for baixo? For muito baixo? E você fala, poxa, essa pessoa precisa.
Mas baixo quanto?
Não sei, porque eu não sei valores.
Aí você pega, você entra no Bazar Pop, vê onde tá. Bazar,
isso é verdade.
Você vai comprar tudo baratinho.
Todas essas lojas aí, inclusive dessas grandes redes, elas entram na minha lista de visitas pra gente fazer compra. É a história do high-low, por exemplo. Eu vou comprar. Um exemplo, uma calça, porque eu sei que essa pessoa vai precisar de uma calça preta de alfaiataria que ela vai usar muito, 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 muito. Então, eu compro uma calça que seja um pouco melhor, né? Até porque ela dá uma imagem mais bacana, porque o tecido cai diferente, então ela dá uma imagem bacana. E depois, sim, eu procuro nas lojas bem mais acessíveis, na verdade, uma blusinha, uma camisa, que a gente vai fazer essa combinação, entendeu? Agora, com certeza o que você disse dessa informação de moda nessas lojas, né, essas grandes redes, ela é muito grande. Realmente dá para a pessoa ficar um dia com a moda comprando só nesses magazines. Dá para fazer isso, né? Mas o que precisa saber é o que comprar.
Algumas coisas... O tecido não é legal, isso. O acabamento não é bem feito. Então, se é uma peça que você pretende usar bastante tempo, você acaba... Não dá certo, então não vai durar.
Outra coisa que
é muito estampado, por exemplo.
Outra coisa
né?
que eu noto nessas lojas é que elas são muito tendência, assim, coisa pra vender agora, pra você usar agora, e daqui 6 meses você não vai estar mais usando a peça. Então, tem que tomar muito cuidado
com isso.
Por isso
que eu disse, teve um post lá no meu blog, que é o achado de moda.
Não precisa falar o endereço, porque eu vou colocar todos esses links aqui pro pessoal acessar. Vai ter, eu já vou deixar avisado aqui. Vai ter link pro vídeo da tiazinha que participou lá do
A Susan Boyle.
Vai ter link pra ela, porque aí vocês vão ver quem não sabe ainda. Calma que vai ter tudo isso.
Então, mas aí num dos posts lá do meu blog, eu fiz uma listinha do mínimo que as pessoas têm que ter. Por quê? Porque a gente, eu chamo de suporte. A gente monta esse suporte, então você pode pegar aquela listinha e ir fazer compra onde você quiser. Depois você vai agregando informação de moda naquilo. Então você pode comprar. Então, a calça, a camisa, a jaqueta, o blazer, um escarpão, uma bota preta, uma saia. Lá tem uma listinha, vocês podem até procurar. Depois você vai agregar o sapato, que é de moda, porque o sapato, ele pode ser de moda, mas se você vai usar agora, ele vai acabar. Então é um investimento que é legal, você fica na moda, ele vai acabar, quando acabar já comprou a moda também, né? E aí você vai, por exemplo, comprar bijuterias, lenços, que agora estão, né, já algumas situações que a gente usa, lenço, echarpe, pashmina, de vários tipos, que elas colorem o visual, são baratas, e elas mudam o visual realmente, né, de alguém, só de você jogar aquela cor em cima. Então, vocês podem até visitar lá, eu não estou mentindo, dá para fazer uma comprinha básica. Certamente vocês já têm isso no guarda-roupa, né? E com aquilo ali vai agregando informação de moda, vai agregando acessórios para mudar os looks, que eu garanto que vão ficar super bonitas e bem vestidas, gastando pouco dinheiro. E outra dica que eu dou é não ficar gastando coisas sem antes pensar. Quando vai comprar alguma coisa, tem que pensar. É o que eu falo no workshop. Tem que pensar. Isso aqui que eu tô comprando nesse momento, eu vou usar hoje, ou vou ter que esperar emagrecer, ou vou ter que esperar um casamento. Então, deixa pra comprar isso quando tiver necessidade. Agora, se for uma coisa, poxa, combina com aquela outra calça, com aquele outro blazer, com aquela outra camisa, posso fazer uma sobreposição, poxa, dá pra usar no inverno, no verão, leva.
Então, aliás, isso foi uma coisa que eu ouvi no teu workshop, que depois eu acabei agregando num post que eu fiz do BNK.
Sei.
Que eu achei uma coisa muito legal, você falou, leia a revista de moda.
Sim.
Leia a revista de moda, porque a revista de moda faz você ter uma biblioteca visual, mental, né?
Um repertório visual
do que fica legal. Então, isso aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Bom, o que, que você gosta? Então, arranca a página, isso. Faz um caderninho lá.
Isso.
Pra você ter uma referência na hora que você quer comprar alguma coisa, que você quer se vestir em casa de manhã, na hora que você precisa sair, você fala, poxa, mas isso aqui eu vi na modelo, será que vai ficar em mim? Vai ficar bem em mim? Vai, acho que vai ficar legal. Então, você pega e põe, e fica legal mesmo, ou então não, aí você troca.
Uhum.
E aí, uma coisa que eu achei legal do BNK é que você pode fazer isso pelos meios virtuais,
sim,
né? Então,
sim.
Se você não tem muita paciência de comprar revista, não tem saco carregando, porque é pesado, porque é grande, não sei o quê, então o BNK serve pra isso, né?
Sim,
pra você poder fazer.
Tem muita gente criativa lá.
Muita gente, tem muita coisa legal.
Tem até um grupo lá também.
O Bazar Pop também tem.
Vai ter um link também aqui, pra todos esses grupos.
E você vê que as pessoas realmente tiram, assim, como dizia minha avó, leite de pedra.
Sim.
Né? Começa com uma coisa básica,
com a calça, né?
Sim.
E aí você vai agregando o acessório, a camisa, a blusa, a bolsa, o sapato,
isso,
né?
E o que você vê é que às vezes, porque lá dá pra ver isso, que quantos looks foram feitos com as mesmas peças.
As mesmas peças,
A mesma camisa,
legal,
a mesma calça, por exemplo, quantos looks?
Totalmente diferentes.
Totalmente diferentes. Olha, é assim na casa das. Com algumas. Às vezes você tem duas dezenas de roupa, é na casa da centena, assim, as combinações que você pode fazer, sabe? Então eu gosto desse lema. Menos é mais.
Adoro. Então, e até a gente falando disso, dessa história de o que, né, gastar muito dinheiro, não gastar, mas então se você não tem muita grana, se você não quer gastar muito dinheiro, você visita o Bazar Pop e vê lá as promoções dos bazares que a gente posta. Mas eu acho que o problema todo da questão dos bazares é. Além da primeira informação deles, eles existem, quando eles vão acontecer, quanto tempo eles vão durar, que dia que eu vou achar a peça mais legal lá, né? Que é uma coisa que a gente faz questão de trazer esse tipo de informação. Mas, tá bom, você descobriu que dia ele vai acontecer, onde ele vai ser, qual o horário, o valor, de, né, a média de preço e tal. Mas aí, o que comprar?
Uhum.
Que você chega lá, a maioria deles são peças de coleção passada.
Sim.
Muita coisa são essas modas aí que foram 2 anos pra trás e que hoje ninguém mais quer usar, porque senhoras falam, é de 2 anos, né? Então eu
Sim.
não quero mais.
Uhum.
Ou então não, mas lá no meio tem um monte de peça legal. E o que comprar? Porque você começa a olhar aquelas etiquetas remarcadas e você pira, né?
Sim.
Ah, e agora? Mas o que, que eu vou comprar? Ah, eu comprei isso
por 29.
Pois é, aí você leva um monte de coisa pra casa. E quando você chega, você olha e você fala, mas e aí? Combina com o que eu já tenho? Ou eu vou ter que ir em outro bazar daqui uma semana pra comprar o complemento do que eu comprei nesse bazar de hoje, né? Então eu acho que esse tipo de informação também é importante, porque não adianta nada você ter a fonte da roupa mais barata, de uma roupa legal mais barata, mas não saber o que comprar.
Sim.
Né? Não saber o que fica legal em você. Você comprou porque foi um impulso ali de falar, poxa, essa peça que custava 500 na loja, eu paguei 100. Foi um negocinho. Mas e aí? Vou usar, não vai ter, sabe? Eu vou usar o dia que emagrecer.
É. Eu vou falar uma coisa que já é clichê, que muita gente já falou e muita gente já ouviu. É, quando a gente vai para os bazares, os outlets, você tem certamente uma probabilidade de encontrar muita coisa que não vai usar, porque é informação de moda já passada. Mas os básicos a gente realmente tem que buscar. E grandes marcas famosas têm material incomparável, acabamento incomparável. Então o que vale a pena é fazer a visita nesses lugares e buscar as peças coringa, né?
E básico.
O básico, sim. E também o que acontece lá, que é bacana, às vezes você encontra coisas de cores que você gosta, por exemplo, que você não encontra em outros lugares, né? Mas tem que ter uma coisa imprescindível quando você vai fazer isso. Paciência. Tem que ter paciência.
Tempo e paciência.
É, porque é
foco.
Foco.
Porque se você vai meio que, né, vamos lá ver qual que é. Você chega lá, você se encanta com um monte de coisa que depois...
É, o que eu costumo falar é que algumas clientes minhas, aliás, muitas, querem, você me dá uma lista de bazar, de outlet, inclusive, né, eu passo o link de vocês. E tem, eu disse, inclusive, que tem um cliente que adorou e que, aliás, ela não conhecia, ela veio me dizer, olha, achei um lugar maravilhoso na internet, tipo, bazar pop.
Fala, pois é, escrevo lá.
Eu falei, escrevo lá, conheço. E aí, o que a gente tem que ter? Tem realmente ter informação do que você precisa. Antes de sair de casa, faça na cabeça uma listinha do que você precisa. Eu gostaria de encontrar o que nesse lugar, né? Depois, tenha em mente que você vai comprar alguma coisa que seja útil hoje, que você consiga usar, que você não precise esperar nenhum evento, que você não precise esperar alguma coisa acontecer na vida para você poder usar. Foco, que né, para você colocar essas outras coisas em prática, né? E paciência, porque tem que garimpar, tem que olhar tudo com paciência. E também não pode ficar no final frustrado se não aconteceu nada, se não encontrou nada. É. Então você volta numa próxima vez.
Até porque bazar tem um monte.
Sim,
né?
Tem uma cidade inteira.
São Paulo, São Paulo
tem. E aí, assim, num dia você não encontra nada e no outro você encontra coisas bárbaras. É, blazers, por exemplo, ou vestidos, calça jeans. Algumas coisas que não saem da moda, né? Que não saem porque eles são os básicos. E é isso que a gente tem que buscar realmente no bazar. Porque você vai adquirir coisa de qualidade, com um excelente acabamento, com um preço menor, porque a marca já está ali cuidando, né? Então ele vai durar, vai ser uma coisa, uma excelente aquisição para o seu guarda-roupa, né? Então, só que se não tiver paciência, a gente sabe disso. E a um bazar, se não tiver paciência, não vai encontrar coisa muito bacana mesmo, porque precisa procurar.
É. Só vou fazer um pequeno adendo agora. Tem um vídeo na nossa área de vídeos, lá em cima, no nosso link de vídeos, da chegada de uma coleção, de quem que era.
Ah, eu não me lembro, mas é uma coleção da H&M.
Da H&M.
Ah, do Matthew Wilson.
Isso, Matthew Wilson, exatamente. O cara, a hora que abre a porta, ele parece um curral, as mulheres entram que nem loucas e agarram a primeira peça que elas vêm na frente.
Não, você vê que elas não foram lá porque elas falam assim, ah, bom, nessa coleção eu gostei das calças, eu gostei. Não, elas pegam tudo que a mão delas pode segurar.
E o que será que faz com aquilo depois? Vende?
Não sei, tem uma mulher que sai puxando a outra, uma agarrada atrás e a outra puxando, né, pra ela ir embora.
Me estira o back do né?
É,
no estilo Back Blue, naquele filme.
Pessoal, não façam isso. Não façam isso. A decência é a única coisa que nos separa da selvageria. Pelo amor de Deus,
não,
é a coisa
mas
mais
eu acho horrível. Assim, algumas marcas, elas criam um auê mesmo em cima. Por exemplo, a Carmin. Uhum. A Carmin é uma marca muito cara e que faz bazar uma vez a cada, né? Quando dá na louca deles, quando eles têm material pra fazer. E aquilo vira uma loucura, as pessoas realmente chegam, assim, é o único bazar que eu já fui em que eu vi realmente esse esquema de gente puxando péssima da mão da outra. Não, é verdade, assim, a última vez que eu fui foi, assim, um quadro... você acaba dando risada, porque você fala, bom, é lamentável, né? Porque eu acho que a gente também não precisa chegar tanto pra comprar uma roupa legal com um preço mais acessível, né? Uhum. Mas assim, se a gente ficar esperto, você não precisa comprar roupa sem bazar. Quando você pega final de coleção, quando as marcas entram
em liquidação,
você vai na loja, você é bem atendido, uhum. Você tem como provar. Tem como olhar e falar, bom, alguém pode me dar uma opinião, levar uma amiga, levar a mãe. Sim. Não é aquela loucura do bazar, que nem o bazar da Carmin tem duração de tempo. Você pode ficar lá dentro uma hora e meia, não sei. Quando eu fui não tinha isso, mas andaram comentando que agora tem.
Você tem numeração de roupa?
Numeração de roupa, você e fala, bom, eu adorei essa calça, né, e eu quero... Você compra um produto muito legal, por um preço bom, você tá dentro ainda daquela coleção, dá pra você achar alguma coisa.
Você pode trocar coisas, porque
você pode
bazar não tem troca.
Bazar não tem troca. Sem esse estresse todo, né? É só você ficar atento. Você falar, bom, agora nós estamos saindo do inverno. Então, eu já sei que as lojas todas, sem exceção, estão fazendo liquidação. Que todas fazem.
E tem essas promoções legais também, que você compra, tipo, duas peças, ganha a terceira. Ou gasta acima de R$200. De repente, chama uma amiga, chama um parente e tal. Fala, vamos lá, se tá precisando também, a gente compra. E depois o que vier de bônus,
a gente divide, né?
E tal. Então dá pra fazer umas coisas muito boas também, porque você tá comprando, às vezes, isso acontece no meio da estação, as peças são praticamente novas, você tá comprando com numeração, com tudo.
Não, elas são novas, assim, você diz, elas são recentes,
mas é promoção que a loja tá fazendo pra ganhar público, né? Pra
gerar movimento, né?
Então tem um monte de loja que tá fazendo isso, tá cada vez mais o pessoal tá fazendo essas coisas. Ah, você vai lá, você compra acima de R$200, você ganha mais 100. Você compra duas peças, ganha uma terceira. Sabe, você compra dois ternos, o terceiro terno sai com 50% de desconto. No caso de um terno, um baita desconto, né? Então fica atento para essas coisas também. O pessoal às vezes se foca muito em bazar, em essas vendas malucas, essas coisas que os caras fazem, e acabam perdendo essas coisas.
Assim,
que são
simples,
que estão no shopping do lado da casa dele.
Entendo, é verdade. Liquidação realmente é uma coisa bastante interessante. E elas acontecem no começo do ano, né? Logo depois do Natal, Ano Novo. Uhum. Eu mesma já fiz aquisições assim inacreditáveis, né?
Bom, a gente aqui, nós somos sistemas, praticamente só compra roupa em liquidação e em bazar.
Em liquidação... Depois é no meio do ano, né? Que acontece, acho que agosto, né? Mais ou menos que acontecem as liquidações do grande.
Julho e agosto. Começa já bastante coisa.
É porque agosto já começa a entrar a liquidação já, a outra coleção já, né? De verão, né? Que eles costumam dizer,
primavera,
né? Primavera, verão, né? Realmente. E dá pra comprar. Mas você vê que tudo isso exige dedicação?
Sim.
Exige dedicação.
Exige informação. Exige a sua predisposição para ir até lá.
Exatamente.
Né, o teu tempo, a tua paciência.
Mas para tudo. Tudo que a gente está falando aqui, com relação à imagem, com relação à roupa, ela exige dedicação. Ela exige tempo. Não pense, por exemplo, que uma pessoa que é a estilosa, que é aquela uma... Né, que fulana estilosa, ela perdeu pouco tempo ou ela dedicou pouco tempo
aí. Ela nasceu com o dom, né? Ser estilosa. Ah.
Ela dedicou. Ela certamente ela vê revista, ela vê vitrine, ela guarda informação, ela vê internet, ela copia, ela pega, chega em casa, ela vai copiar o look com o que ela tem em casa. É. Ela faz essas coisas pensadas, ela se dedica a isso, entendeu? É porque tem gente que lamenta, porque eu não sei me vestir, fica muito triste, a pessoa fica triste. Por quê? Por comparação. Porque acha que a outra sabe se vestir porque tem um dom super, hiper, mega natural, e ela não sabe se vestir porque ela não tem esse dom.
E vai um pouco também de coragem. Tem gente que tem ousadia de falar eu vou pegar isso daqui, vou combinar com isso daqui e vai ficar legal. Tem gente que mesmo que uma pessoa aconselhe e fala, não, isso aqui eu já vi, tá uma tendência legal, tá todo mundo usando, o cara vai lá, se ele não tiver uma pessoa mesmo é meio avalizada para falar isso para ele, né? Tipo, um consultor mesmo, ele não veste.
Então, mas isso não é ruim. A pessoa tem que vestir o que ela se sente segura. Tem que usar o que ela se sente segura, entendeu? O que eu digo é essa coisa de se vestir bacana, bonita, de ser estilosa, ela não é simplesmente, ai, caiu do céu isso. Ela é uma coisa, produto de...
Então, mas pra isso ela experimentou, né?
Ela experimentou.
Pra isso ela olhou e falou, bom, isso aqui talvez fique legal em mim, eu vou pôr pra ver.
Mas ela
aí
tem que pensar.
Legal. Então não, então esse não, vamos pro próximo.
Isso.
Né?
Mas ela tem que pensar.
Sim.
Ela tem que experimentar, ela tem que pensar,
não,
ela tem que fazer comparação. Entendeu? Não é assim, pelim pim-pim que assistia.
É.
Não era assim, né? Ela é um fruto de um trabalho consciente, né?
E você já teve algum dos seus clientes, assim, que foram casos perdidos? Tipo, a pessoa sabe que tem alguma coisa errada, que quer melhorar, que quer arrumar, procurou você, ouviu todas as suas observações, mas
não fez alteração?
No fim não deu certo. Não, quando você viu o resultado, a pessoa se negou a experimentar ou a seguir alguma coisa que você disse, e aí acabou ficando do jeito que começou.
Não. É que o que acontece é que uma pessoa pode colocar em prática ou não aquelas recomendações que ela recebeu. É como ir ao médico. Ele faz o diagnóstico, te dá uma medicação e tem paciente que adere, tem paciente que não adere, e o médico fez o trabalho dele. Então, o que eu meço no final é o nível de consciência que meu cliente ou minha cliente tem da informação que ela precisava receber. Se ela recebeu a informação, se ela tem lá no final, ela tem um dossiê de imagem, porque ela recebe, é um caderno com textos, fotos, tudo explicativo do que usar, do que não usar, né? Tem os looks que eu montei pra ela. Que
tem uma Bíblia.
Tem uma Bíblia, Se ela tiver dúvida, tá lá pra consultar. Fora todo o treinamento que a gente, né? Todas as reuniões que a gente teve, as horas que a gente passou juntos. Se no final ela tem tudo isso e ela resolve não colocar em prática, mesmo assim eu dou meu trabalho como feito. Se ela tem a consciência. Se ela diz, eu adorei, porque pode acontecer de falar assim, não, adorei, era isso mesmo que eu queria, e eu vou pensar se eu vou colocar isso em prática ou não. Entendeu? Mas é como o médico, ele fez o diagnóstico, ele deu a medicação e o paciente vai ou não aderir àquilo, ao tratamento, se ele quiser, entendeu?
É uma questão de disposição e dedicação, é que nem
isso.
Regime, academia,
isso.
Não adianta o cara ir dormir fazendo regime e achar que vai acordar no outro dia magro e fazer academia uma semana e achar que vai ficar parecendo um show.
Agora, é claro assim, que existem os casos, eu não gosto de falar coisa que é a negativa, por exemplo. Eu gosto de falar dos positivos, quem me conhece sabe disso. Eu acho bárbaro quando você vê, faz assim, eu não tiro foto do antes e depois, né? Porque eu trabalho muito para a privacidade do cliente. As fotos que nós tiramos são só para a ferramenta de trabalho. Então, mas assim, aquela pessoa, quando eu encontro pela primeira vez, e a pessoa, quando eu vou entregar o dossiê, né? Às vezes eu costumo brincar, falo, nossa, eu criei um monstro. Porque tem gente que se descobre de uma tal maneira tão criativa, tão fashion, e assim, e realmente parece que desabrocha, sabe? E
precisava só do empurrãozinho.
Precisava,
né?
Só ter segurança, precisava conversar com alguém que avalizar, que desse, sabe, o seu aval, como você falou. Precisava ter alguém que dissesse, sim, você pode, sim, tá certo, sim, você pode combinar, sim, 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 sim. Aí a pessoa, é mesmo? É mesmo. Aí ela desabrocha. E olha, já aconteceram casos incríveis. Eu não posso julgar no meu trabalho uma cliente pela primeira imagem que eu tenho dela. Eu não posso. Diferentemente do que acontece no mundo, eu não posso fazer isso. Porque quando a pessoa me procura, ela tá naquele estado X e eu não tenho a menor ideia do que ela vai querer depois, antes de conversar. Então isso eu não tiro. Né? A gente vai tirando conclusões ao longo do processo e eu vou usando ferramentas para isso. né? Agora, tem gente que eu já encontrei de sapatilha preta, uma calça jeans, uma camiseta básica, tipo uma t-shirt assim, Hering. Uhum. E no final, era uma pessoa com cabelo extravagante, misturava todas as cores de forma assim, maravilhosas, assim, salto alto, misturando texturas, uma pessoa usando maquiagem, era uma pessoa completamente diferente, uma mulher lindíssima. E teve mulheres assim, cuja beleza você realmente não dá pra ver antes, né? E elas desabrocharam, né? E isso acontece com muita frequência. Mas o que eu mais gosto é de ouvir no final, era exatamente isso que eu queria.
Que aí a sensação do meu trabalho tá
isso,
feito,
sim.
Né?
E aquela coisa de praticidade, a pessoa tá feliz, tá confortável. E depois elas ficam me dando feedback, ficam mandando e-mail. Ah, todo mundo notou. Uhum. Ah, meu marido disse que eu tô linda. Uhum. Ah, no emprego todo mundo tá perguntando se eu tô apaixonada.
Legal, isso é legal.
Porque nem todo mundo fala pros colegas, pras amigas,
o que tá fazendo.
É. Tem gente que espalha pra família inteira, conta cada passo, cada compra que faz. Tem gente que faz um blog praticamente. Tem gente que não fala nada. E quer surgir, quer aparecer.
Então muda de nome, muda de identidade. Você descobre que na verdade a pessoa tinha problema com o físico, né?
E muito legal, tem de todo tipo.
E quanto tempo demora, mais ou menos? Entre o cliente contatar você e tá tudo pronto. Tudo nesse. Era isso que eu queria. Exatamente isso que eu queria.
Sei. Eu tenho mais ou menos umas 8 etapas pra gente cumprir. E a gente precisa de uns 6 a 8 encontros, uhum, pra gente concluir isso tudo.
Então aí vai variar da disponibilidade de tempo do cliente.
De tempo do cliente. É, quando a pessoa me pede, né, a gente conversa, eu já apresento um planejamento e uma estimativa de horas, de quantos encontros e cada um quantas horas, pra ela saber como que ela vai encaixar aquilo na agenda dela. Tem cliente, por exemplo, que tira férias. E de um mês quer se dedicar a isso. Claro que eu vou ter que fazer a adequação com a agenda das outras clientes que eu faço o acompanhamento também. Mas, então em 15 dias dá pra ficar pronto.
Ah, tá.
Entendeu? Tem
mas
gente.
É bem mais.
É, mas o máximo, se a pessoa trabalha no horário comercial, só sobra à noite e o sábado, por exemplo, ela chega a dar 2 meses. Não mais que isso. Entendeu? Porque aí eu só vou poder fazer compra, por exemplo, aos sábados, que a compra, a gente fica um dia inteiro fazendo compra, né? Mas isso vai depender mais do cliente do que de mim mesma. Mas é mais ou menos isso, entre 15 dias e 2 meses.